boa tarde a todos. Vamos dar início a mais uma audição deste longo processo de discussão na especialidade. Vai ser uma especialidade da proposta de lei 334, que aprova o regime jurídico da supervisão de auditoria. Se me permitem, abreviaria assim toda a designação da proposta. Estão connosco os representantes da Ernst & Young, o Dr. João Aves, Presidente do Conselho de Administração, e o Dr. Ricardo Pinheiro, Administrador também. Deste lado temos presentes os grupos parlamentares do PSD, o deputado Elsa Cordeiro, o deputado João Galamba e Ivo Oliveira, do grupo parlamentar do PS, e o deputado Silvio Meireles, do grupo parlamentar do CDS. Se concordassem, dar-vos-ia de imediato a palavra, no sentido de fazerem uma intervenção inicial de cerca de 10 a 15 minutos. Posteriormente passaríamos a palavra aos grupos parlamentares e seguidamente teríamos uma ronda final de intervenção e de resposta da vossa parte. E, portanto, sem mais delongas, dar-vos-ia a palavra.
Muito boa tarde a todos. Como membro da rede global da EY, perdão, anteriormente designada Ernst & Young Global, Ernst & Young Audit Associados tem vindo a acompanhar e a participar ativamente em todo o processo de discussão e diálogo sobre os fundamentos que estiveram na gênese da Diretiva número 2014-56-UE e, em maior profundidade, o Regulamento da União Europeia 537/2014, do Parlamento Europeu e do Conselho, os quais têm como objetivo último melhorar a qualidade do relato financeiro das entidades de interesse público, através da implementação de medidas de regulação e supervisão, como sejam as relativas à aprovação e ao registro de pessoas e ou entidades que efetuam a revisão legal das contas, à introdução de regras relativas à independência, objetividade e deontologia profissional aplicáveis a essas mesmas pessoas ou entidades, bem como o enquadramento para a sua supervisão pública de forma harmonizada e transparente. Como tal, é nosso propósito apresentar o nosso profundo agradecimento à Sra. Doutora Deputada, Excelentíssima Sra. Doutora Vera Rodrigues, pela oportunidade que nos concedeu em manifestar o nosso regozijo por podermos partilhar com os senhores deputados presentes os nossos pontos de vista e preocupações sobre esta legislação que irá regular a atividade de cerca de 800 colaboradores que a EY emprega em Portugal. Como agente económico e parte diariamente envolvida na revisão de informação financeira completa, credível, transparente e fundamental para o bom funcionamento do mercado, somos os primeiros a saudar os objetivos desta legislação. Estamos plenamente de acordo com o princípio de que a nossa profissão e da revisão oficial de contas, a fim de poder continuar a merecer o respeito dos agentes económicos, o respeito esse que foi adquirido gradualmente ao longo de várias décadas com a Constituição e funcionamento da Ordem dos Revisores de Contas, deve estar acima de qualquer suspeita e no que às faltas de qualidade, consistência e independência de respeito. É, pois com esse espírito aberto, isento e construtivo, pretendemos aproveitar a audição que nos foi concedida para realçar e elucidar os excelentíssimos membros desta Comissão sobre as áreas que, a nosso entender, e alicerçados na nossa vasta experiência adquirida ao longo de muitos anos de atividade individual e coletiva no mercado português, para os aspectos que poderão vir a suscitar efeitos contrários àqueles que são os objetivos que estiveram na base desta proposta de lei, ou mesmo contrários àquilo que pensamos ser do interesse nacional, como passamos a referir. Ponto 1. O artigo 7º da proposta de lei relativa à alteração do artigo 262 do Código das Sociedades Comerciais, consideramos que os limites propostos para a obrigatoriedade de designação de um ROC ou sociedade de ROCs, em sede de sociedades por cotas, nomeadamente total de balanço 4 milhões de euros, total de vendas líquidas ou outros proveitos 8 milhões de euros, número de trabalhadores empregados em média durante o exercício 50, são demasiado elevados, atendendo ao perfil empresarial do nosso país. Todos nós sabemos que a forma jurídica de sociedades por cotas continua a ser, em termos percentuais, a mais utilizada em Portugal. Desta forma, a adoção destes limites terá como efeito deixar um número elevado de entidades fora do âmbito de qualquer fiscalização obrigatória em termos do cumprimento das suas obrigações fiscais e legais. É também de salientar que existem diversas situações reguladas por diplomas legais que aludem a estes limites, que, entre outras entidades, abrangem instituições particulares de solidariedade social, para as quais são aplicados multiplicadores dos limites acima e, assim, isentarão um conjunto mais elevado destas entidades a qualquer controlo com prejuízo para o interesse público. Adicionalmente, com este aumento significativo dos limites de isenção, não estaremos a cumprir, dentro de um contexto internacional, com os objetivos nacionais de combate ao branqueamento de capitais, financiamento, terrorismo e à corrupção. Ponto 2. O artigo 9º, número 8 da proposta de lei. Discutindo nós quais serão as intenções do legislador português relativamente à opção que é dada aos Estados-membros para optarem ou não pela extensão por mais 10 anos dos mandatos de auditoria com início após 2004, a quando do cumprimento de 10 anos de duração, achamos que esta possibilidade não deverá ser consagrada na transposição da diretiva para o quadro legislativo português. Uma maior rapidez na visibilidade pública dos efeitos práticos da nova recomendação serviria para reforçar a sua credibilidade junto da comunidade económica e financeira. A nossa experiência neste mercado mostra claramente que o processo de consulta ao mercado, mantendo a opção de reconduzir o auditor incumbente, resulta quase sempre na recondução do mesmo, com uma redução nos honorários da auditoria. Ponto 3. Nada encontramos na proposta de lei relativamente à inamovibilidade do ROC ou da Sociedade de Revisores Oficiais de Contas durante o seu mandato, como acontece, por exemplo, em Itália, onde a rotação obrigatória do auditor é praticada há vários anos. Achamos que esta medida fornece ao auditor a confiança necessária para, durante o seu mandato, juntamente com a demais legislação aqui prevista, exercer a sua função de interesse público de forma totalmente isenta. Ponto 4. O artigo 3º do anexo à proposta de lei, a definição de entidades de interesse público é mais lata quando comparada com aquela utilizada pela grande maioria dos Estados-membros, encontrando-se, em termos de amplitude do universo, atrás de somente 5 delas. Além de impor a essas entidades um conjunto de deveres específicos e de alguma complexidade técnica adicional, que são algo desproporcionados relativamente às atividades perseguidas e, consequentemente, dimensão económica. A definição proposta abrange entidades que não têm vindo a ser reguladas pelo regulador único, designado CMVM, e neste contexto questionamos se estarão reunidas as condições para uma supervisão, tendo em consideração as especificidades das diversas atividades, consensual, tendo em consideração as obrigações e exigências das entidades reguladoras das atividades de banca e seguradora e fundos de pensões, e aqui uma parênteses, note-se que os representantes destas entidades no Conselho Geral de Supervisão têm uma função consultiva. E a terceira questão é com capacidade de resposta técnica. Ponto 5. Artigos 35º, 36º, 37º e 41º do anexo à proposta de lei. O Presidente do Conselho Geral de Supervisão da Auditoria, a quem competem funções consultivas em matéria de supervisão da auditoria, será escolhido entre personalidades de reconhecido mérito e conhecimentos em matérias de auditoria. Contudo, nada é referido quanto aos requisitos técnicos a que deve obedecer a escolha dos restantes membros deste Conselho, nem dos membros do Departamento de Supervisão da Auditoria. Em relação à escolha dos peritos e profissionais para assegurar a qualidade, cadência e profundidade da supervisão, os critérios são inexistência de conflitos de interesse com o ROC ou a Sociedade de Revisão de Contas em causa, formação profissional adequada experiência relevante no domínio da revisão legal e da informação financeira e formação específica em matéria de verificação de controle de qualidade. Entendemos que as definições apresentadas para estas funções são de análise demasiado subjetiva. Será que uma pessoa que passou uns anos numa sociedade de revisores oficiais de contas, mas que tenha reprovado no exame para revisor oficial de contas, ou que nem sequer tenha tentado submeter-se a tal exame, reúne as condições elencadas na proposta de lei? Isto é, em nenhum momento se faz referência à necessidade de qualquer uma destas funções dever ser preenchida por um revisor oficial de contas. Acreditação que, em nossa opinião, é indispensável a um processo de supervisão e regulação credível. Ponto 6. Igualmente, não se encontra qualquer referência relativamente ao limite para a prestação de serviços distintos de auditoria, os chamados outros serviços. Prevê-se a transposição do limite constante da legislação comunitária, nomeadamente 70% do valor médio dos honorários de auditoria dos últimos 3 anos? Uma pergunta. Ponto 7 de 9. O artigo 44º do anexo à proposta de lei. Além dos regulamentos mencionados neste artigo, a CNVM elaborará os outros regulamentos necessários à concretização e ao desenvolvimento das matérias relacionadas com a auditoria. Sem ser conhecido o conteúdo específico desses regulamentos ou a sua eventual orientação, é mais difícil ponderar e analisar os efeitos finais e práticos desta proposta de lei e a sua contribuição para o desenvolvimento e controle sobre a atividade empresarial pública, privada e outra, havendo diversas lacunas na atual proposta que serão preenchidas posteriormente pela CNVM, a qual vai dispor de uma grande liberdade, autonomia e poder discricionário na elaboração desses regulamentos. Ponto 8. O artigo 45º do anexo à proposta de lei. Os valores máximos das coimas por contraordenações muito graves, graves e leves são respectivamente 5 milhões de euros, 2 milhões e 500 mil euros e 500 mil euros. Estes limites são, em nosso entender, totalmente desproporcionados quando comparados com os honorários de auditoria praticados no nosso mercado. Ponto 9 e último, tendo em consideração o conteúdo e os objetivos da proposta de lei e as consequentes alterações aos estatutos da CNVM, Código dos Valores Mobiliários e Código das Sociedades Comerciais, com vista a uma adequada e concertada aplicação das leis, há que também proceder a uma harmonização entre o conteúdo da proposta e do Estatuto da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, em fase de aprovação legislativa e de outra legislação associada ao Governo das Sociedades. São estas as nossas considerações iniciais, pelo que agradecemos uma vez mais a oportunidade e ficamos ao dispor a partir deste momento para encetar um diálogo aberto sobre estas e quaisquer outros aspectos do tema que aqui nos ocupa.
Muito obrigada. Daria agora a palavra à deputada Elsa Cordeiro, do Grupo Parlamentar do PSD.
Sr. Deputada, eu tenho aqui uma transcrição daquilo que acabei de ler, não sei se seria útil.
Sim, okay. Claro.
Muito obrigada, boa tarde a todos. Desde já agradecer a presença do Dr. João Alves e do Dr. Ricardo Pinheiro, penso que será assim, e também depois dizer que terei que vos abandonar, poderei não ouvir as respostas às minhas questões, mas estará aqui já presente o deputado Virgílio Macedo, que representa também o grupo parlamentar do PSD, e dizer, em primeiro lugar, que nas várias audições e audiências que tivemos aqui no âmbito deste grupo de trabalho, do regime jurídico de supervisão da auditoria, já daquilo que ouvimos, é notório a discordância em determinadas matérias. Matérias essas que têm a ver, por um lado, a questão da escolha da forma da entidade supervisora, que... onde também, por acaso, na sua intervenção inicial, nada nos disse sobre esse aspecto, mas dizer também que foi a forma que, além de... que o Governo escolheu de maneira que não tivesse nem tantos custos, nem que fosse tão lenta a constituir a mesma, mas gostaríamos também de ouvir a vossa opinião sobre esse aspecto. Outro dos pontos discordantes tem a ver, como já o disse também e voltou a referir, sobre a questão da alteração ao artigo 262 do Código das Sociedades Comerciais, e nós gostaríamos de ouvir, e uma dos motivos dessa discordância tem a ver com a importância da fiabilidade e qualidade das demonstrações financeiras das empresas, por isso também gostávamos de ter o vosso contributo ou o reforço daquilo que já nos disse na intervenção inicial. Outra das discordâncias tem a ver, e também já o disse, da questão das coimas, de todas as audições que já ouvimos, à exceção da CMVM, não é? Que ontem esteve aqui connosco, discordam dos montantes constantes atualmente na PPL, e por isso também gostávamos de que houvesse um reforço da fundamentação das mesmas para que nós pudéssemos depois consensualizar o referido texto. Também é estranho porque nos últimos áudios tem havido uma grande discordância na questão do conceito de entidades de interesse público. Também gostaríamos que nos explicasse melhor, porque nem sempre é muito fácil ou clarificador para nós como deputados perceber bem aquilo que realmente está por trás daquilo aquilo que nos querem transmitir sobre esta forma. Ontem, por exemplo, tivemos prescrito, e ouviremos hoje ainda a PricewaterhouseCoopers, em que fala... que não se justificar a inclusão de fundos de investimento fechados no universo das entidades de interesse público. Pronto, não, eu digo-lhe, para mim, de certeza que outros colegas poderão falar nisso quando estiveram presentes, eu não vou estar, sobre esta matéria com a Pricewaterhouse, porque é importante estes pequenas coisas, mas depois tornam-se grandes no caso desta proposta de lei, e penso que será tudo. Deixe-me só aqui ver nos meus apontamentos, que eu acho que tinha. Sim, passaria então a palavra ao deputado Virgílio Macedo, que ele completa.
Opa, obrigada. Queria cumprimentar, obviamente, os seus portantes, Ernest & Young, meus ex-colegas na Ernst & Young, e dizer que, efetivamente, para além daquilo que a minha colega já referiu, que é a alteração dos limites do artigo 262, que tira aqui do âmbito de necessidade de ter à auditoria um conjunto de entidades que são extremamente relevantes para o tecido empresarial português, e, portanto, esta fiabilidade adicional que as demonstrações financeiras têm são importantes até para questões de fiscais, de controlo das entidades, e que todas as entidades que até agora foram ouvidas mostraram algum ceticismo relativamente à utilidade desta alteração, para além de que aquilo que no passado existia, que eram honorários pré-fixados em termos de tabelas e que poderia haver algum tipo de custo de contexto, neste momento nós sabemos que em termos de mercado os honorários já não são comparáveis com o que eram no passado, e portanto esse custo de contexto que poderia estar subjacente a uma proposta desta deixa de ter aderência à realidade. Mas queria ouvir a vossa opinião, se isso corresponde ao sentimento geral da profissão ou não, e nomeadamente da Ernst & Young. Queria também fazer, vocês também fazem aqui referência, que é outro assunto que sistematicamente as pessoas têm falado aqui, as entidades, que é a questão da das coimas aplicadas, ou seja, no caso de haver algum normativo que não tenha sido devidamente salvaguardado por parte do trabalho do auditor ou do revisor. Efetivamente, há aqui uma tentativa de comparabilidade deste regime sancionatório ao regime sancionatório aplicado às entidades financeiras no âmbito de algum tipo de irregularidade que possa ser detectada no âmbito da supervisão financeira. Estamos aqui a falar de supervisão da auditoria, que tem contornos diferentes, tem especificidades diferentes, e também queria que nos explicassem um pouco o porquê, isto é também transversal a todas as entidades, o porquê que efetivamente os montantes de coimas previstos, tanto de limites mínimos como limites máximos, penso que estão um bocado desproporcionados relativamente àquilo que era no passado, que já existia, com todos os problemas no passado da aplicação desse quadro normativo, que também houve alguns problemas, mas estamos a falar de coimas, ou possibilidade de implementação de coimas completamente desproporcionados relativamente aos honorários que são praticados na profissão da auditoria, porque uma coisa é aplicar uma sanção de 500 mil euros a um banco devido a uma irregularidade que possa eventualmente ter numas contas, outra coisa é devido a um lapso possa existir numa avaliação profissional que possa ser feita sobre as demonstrações financeiras, haver montantes deste nível. Portanto, queria, relativamente a estas duas situações. E finalmente, também, porque é um tema que interessa sobretudo às multinacionais, a questão da rotatividade, qual é o vosso posicionamento relativamente à rotatividade que está prevista nesta iniciativa legislativa versus aquilo que vocês pensam que seria mais razoável estar em termos de legislação?
Obrigada. Passaria agora a palavra ao deputado João Galamba, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Obrigado. Boa tarde. Para não repetir as perguntas, eu vou fazer duas perguntas muito simples. A primeira não é bem uma pergunta, é uma dúvida até agora. Todas as entidades que nós aqui ouvimos, tirando a CMVM, criticaram fortemente a atribuição de responsabilidade de supervisão à CMVM por entenderem que existe um conflito de interesse. Vocês são a primeira entidade, que não a CMVM, que não toca neste ponto. Foi lapso ou de facto tem um entendimento diferente das outras entidades que ouvimos aqui? Já ouvimos de manhã, foi a Deloitte, já ouvimos o Banco de Portugal, já ouvimos a Autoridade dos Seguros e Fundos de Pensões. Vocês são mesmo a primeira, tirando a CMVM, em que não levanta esse tema. Portanto, era pedir-vos que dessem qual é a vossa visão sobre... A CMVM entende que não há nenhum conflito de interesses, as outras entendem que sim. Perceber um pouco qual é o pensamento da CMVM sobre... sobre esta matéria. Em segundo lugar, a questão lá do 262, e essa sim é uma preocupação transversal de todas as entidades, incluindo a Ernst & Young, não só da dispensa do número significativo de entidades da obrigatoriedade de revisão oficial de contas, mas também essa, pelo menos para o Partido Socialista, é, para além dessa preocupação de não isentar em excesso entidades de algo que nos parece ser um contributo importante até para a credibilidade da economia portuguesa, tem a ver com entidades que recebem dinheiros públicos, nomeadamente as IPSS, mas não só. Este parece ser uma preocupação que é comum a todos, não está aqui o Bloco de Esquerda, o PCP, mas parte do princípio que também será. E uma das coisas que o Partido Socialista tem pensado é se faz sentido, independentemente da discussão sobre o aumento dos limites, se faz sentido criar uma norma à parte que dê um tratamento diferente a todas as entidades que, a partir de um certo valor, a partir de uma certa percentagem, recebam ou dinheiros do Orçamento de Estado ou fundos europeus. E perguntar um pouco qual é a posição da Ernst & Young sobre essa matéria, se tem alguma solução para uma norma desta natureza, se vem com bons olhos esta preocupação. Pronto, fico-me por aqui. Obrigado.
Muito obrigada. Eu faria só uma breve referência, se me permitem, antes de vos passar a palavra, justamente no sentido do que o meu colega referia. De facto, aliás, ouvimos também ao início da manhã à Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, que mais uma vez também insistiu sobre o tema da suposta divergência entre aquilo que pode ser o interesse do supervisor e o interesse do auditor, e, portanto, fazendo aqui um alerta para um risco mais ou menos consubstanciado, mais ou menos bem justificado também em função das várias audições que temos vindo a ter, mas tivemos, por outro lado, a CMVM a dizer-nos claramente que nunca poderia haver um conflito de interesses, porque o interesse último será sempre da defesa e da salvaguarda do interesse público e, portanto, que não compreendem, digamos, a maioria dos argumentos que vêm sendo apresentados nesse sentido. E queríamos, como é um tema tão significativo, de facto, perceber qual era a posição da vossa parte relativamente a este assunto. E, de facto, isto tem tudo a ver com aquele que é o modelo que a diretiva segue, e, portanto, há aqui uma parte, uma componente daquilo que é a transposição da diretiva, que diz respeito a alguns graus de liberdade da própria iniciativa interna. Há outras que são, digamos assim, que não são opções, e, portanto, uma delas é claramente uma alteração relativamente àquilo que era a natureza e a realidade de funcionamento do Conselho Nacional de Supervisão de Auditoria, que, designadamente, a Ordem dos Revisores Oficiais de Contas nos disse hoje de manhã, não funcionava bem, eventualmente por falta de recursos, por falta de meios, mas houve aqui, digamos, um reconhecimento de que não seria suficiente. Pegando nisto, perguntar-vos se esta alteração de modelo pode ou não ajudar e consubstanciar uma garantia de maior confiança, independência e até respeitabilidade, digamos, e melhor percepção relativamente àquilo que é efetivamente o trabalho e a efetiva importância que o trabalho dos auditores tem, e, portanto, se isto, a forma como, digamos, esta proposta está desenhada, se também abona ou não a favor, digamos, da credibilidade e dos critérios de independência e de confiança sobre a vossa atividade. E perguntar-vos também, foi colocada a questão da rotatividade, mas também há uma outra que tem a ver, de facto, com a limitação dos honorários que podem ser recebidos, fazendo uma ponderação entre os trabalhos de audit e non-audit. De certa forma, isto acaba por promover também uma rotação, e se por um lado isso pode, enfim, condicionar parte da atividade que tem neste momento, de certa forma também, ao promover a rotatividade, pergunto-vos se também não pode, em última instância, beneficiar-vos na medida em que diminui automática e obrigatoriamente o grau de dependência que muitas auditoras poderão ter de determinados clientes. Admito que isto possa ser mais ou menos grave, obviamente em função do tipo de clientes e em função da dimensão e da tipologia dos próprios ROCs. Muitas vezes estamos a falar de uma pessoa a trabalhar sozinha e outra vez estamos a falar de instituições com a dimensão e com a representatividade da vossa. E, portanto, o impacto num ou noutro cenário é substancialmente diferente. Depois, relativamente ao regime sancionatório, sim, tem-se utilizado o argumento da ponderação entre aquilo que é o nível de honorários praticados em Portugal e aquilo que é a desproporcionalidade ou não das sanções a aplicar. Bom, mas eu creio que é relevante que tenhamos em consideração que ele também deve ser suficientemente dissuasor ou percebido como tal. E, portanto, eu queria perceber do vosso ponto de vista como é que isto se equilibra. Não me alongaria mais e passar-vos-ia a palavra de imediato. Obrigada.
Eu talvez começasse pela questão da alteração de Código de Seguridades Comerciais e, portanto, o famoso artigo 262, que tem a ver com o equilíbrio entre aquilo que será, no fundo, uma prática que já existe neste momento em Portugal, quer de controle, quer de aperfeiçoamento à apresentação das demonstrações financeiras por via da contribuição também dos revisores, uma vez que em muitas pequenas e médias empresas o revisor também acaba por ter algum efeito pedagógico no sentido de não fazendo nem substituindo a empresa, mas fazendo a pressão e dando às vezes o apoio necessário para que essas entidades apresentem as suas contas de forma mais adequada, mais correta e não tão sujeita a erros. E, portanto, o que nós estamos perante aqui, uma situação em onde, para poupar, se calhar, eu diria, alguns euros, se a expressão me é permitida, porque os honorários da autoridade neste momento, cada vez, até por via da grande concorrência que existe em Portugal, como noutras partes do mundo, são cada vez mais baixos, para poupar, no fundo, provavelmente alguns euros em termos nacionais, iremos criar criar novamente uma zona onde, quer do ponto de vista fiscal, quer do ponto de vista da apresentação das contas, quer do ponto de vista de algum controle sobre as transações, quer em termos nacionais, quer em termos internacionais, quer entre os próprios acionistas e a sua relação com a sociedade em geral, possa eventualmente vir a ser prejudicada. Portanto, pareceu-nos que naturalmente deverá haver um equilíbrio, naturalmente que não devemos propiciar que haja um aumento desmedido de custos para as empresas relativamente ao seu funcionamento. Não nos parece que neste momento os custos associados com os revisores ou as sociedades revisores tenham algum peso. E volto a repetir, até porque se há setor neste momento concorrencial em Portugal, também é o da área da auditoria e revisão de contas. E podem ver, porque os nossos honorários são públicos, somos, se calhar, das poucas entidades onde, normalmente no relatório de contas, os nossos honorários aparecem em termos anuais e aparecem divulgados. Eu gostava que talvez outras profissões e outras atividades também o fizessem, mas não o fazem. E, portanto, é público. Sabemos quais são os montantes, sabemos que é altamente concorrencial e, portanto, provavelmente nós, como outras entidades, o que estamos é, de certa maneira, a chamar a atenção para algum equilíbrio e para não haver, eventualmente, um aumento desmedido que, de repente, propiciona, até porque há muitas pequenas e médias empresas em Portugal que já estavam num determinado caminho, já tinham, se calhar, um determinado aperfeiçoamento em termos da sua atividade, da apresentação das contas e da credibilidade das suas contas, e que tão importantes são em termos nacionais, em termos fiscais, como também vos digo, em termos de exportação, em termos daquilo que é o nosso país. Porque, apesar de tudo, muitas dessas entidades exportam, e ainda bem, e muitas dessas entidades têm que ter alguma credibilidade junto de entidades estrangeiras, e, naturalmente, no estrangeiro, entre outras coisas, também muitas vezes é perguntado quem são os vossos auditores, ou têm auditores, ou seja o que for. Portanto, em termos do artigo 262, e naturalmente não querendo estar aqui a alargar muito, até porque já ouviram com vocês uma série de comentários, mas pareceu-nos que nitidamente esta é a nossa preocupação e acho que realmente estamos a ser excessivos nessa redução. Relativamente a outro aspecto que foi aqui focado e que teve a ver com o conceito de entidades de interesse público, aqui aparentemente estamos a raciocinar ao contrário, mas há uma justificação para esse efeito. É que entidades de interesse público, na maioria dos países europeus, têm a ver com entidades de uma certa complexidade do ponto de vista da sua atividade, da sua dimensão e de alguns aspectos específicos para a economia do país relacionados com o prosseguimento das suas atividades. E, portanto, há depois um alargar maior ou menor desse universo das entidades de interesse público, consoante às vezes aspectos específicos do funcionamento desse país ou dos seus setores de atividade ou das suas regiões, ou aspectos que determinado governo ou determinada orientação económica desse país em determinado momento podendo propiciar. O que nós estamos aqui, no fundo, a sugerir é que não temos nada contra as entidades de interesse público, agora, achamos é que devem ser um número menor, devem estar mais associadas a uma determinada dimensão, a um determinado impacto em termos da economia e, naturalmente, devem ter uma complexidade técnica que obrigue a um acompanhamento e uma supervisão mais aprofundada do que aquela que é feita em termos normais. E, portanto, libertando, em primeiro lugar, os recursos que nós temos em termos de supervisão e fiscalização para aquilo que é mais importante, maior dimensão e tenha mais impacto. E depois, até diminuindo alguns custos nessas outras entidades que deixam de ser de interesse público ou nunca são classificadas como interesse público, elas continuam a ser auditadas, elas continuam a ter certificações legais das contas, etc. Simplesmente não precisam nem de apresentar tanta informação, nem tanta profundidade de informação, nem o tipo de revisão e fiscalização. É tão aprofundado como as outras, sim, é onde se justifica, pelos diversos motivos que eu apresentei, e que normalmente têm trazido, enfim, quer em Portugal, quer noutros países, o impacto necessário para a fidedignidade dessas contas e para a informação financeira, no fundo, que é veiculada. E, portanto, aqui também eu diria que, como qualquer situação e como, enfim, qualquer direção que é dada a um país, a uma região, a uma empresa, foram definidas entidades de interesse público há uns anos atrás como determinado universo, penso que está na altura de equilibrar um pouco esse universo, reajustarmos novamente quem deve estar e quem não deve estar, e relativamente a um conjunto de entidades que lá estão, que não se vieram a demonstrar que têm o tal interesse público ou que têm a tal pujança ou dimensão que é necessária, continuamos a acompanhá-las, continuamos a auditá-las, talvez não precisem é de uma fiscalização nem tão numerosa, nem eventualmente tão intensa, nem naturalmente se calhar com custos tão elevados, quando muitas delas representam o que representam e apenas neste momento eram apanhadas numa malha de uma legislação que já tinha algum tempo e que realmente, em termos do universo, abrangia um conjunto dessas entidades. E mais uma vez há uma coisa aqui que eu acho que é importante. É que pelo facto de deixarem de ser entidades de interesse público, não significa que deixem de ser auditadas ou não significa que deixem de ser supervisionadas. Agora, se calhar, não precisam é de uma intensidade da auditoria, embora a auditoria não se possa bem medir por intensidades, mas mede sobretudo pelo tipo de informação financeira, primeiro que essas entidades têm que prestar, e depois pelo tipo de atividades da auditoria que tem que ser feita com elas, mas acho que poderemos realmente, numa série delas, aligeirar. Acho que ninguém perde com isso e, eventualmente, até se ganha, se calhar, alguma coisa em termos de eficiência e em termos da forma como essas entidades se possam desenvolver. Também foram focados aqui, eu diria, praticamente em termos gerais, a questão das coimas e relativamente aos valores das coimas. Eu aí, enfim, provavelmente já terão ouvido aqui vários comentários, várias justificações, mas acho que, apesar de tudo, há dois pontos importantes ainda a reter. Em primeiro lugar, como já se aperceberam, e como vos digo, os nossos honorários neste momento são públicos e, portanto, basta consultarem as contas de qualquer entidade e vão ver lá os nossos honorários. Os honorários de auditoria, a verdade é que neste momento atingem valores que normalmente não são muito elevados em termos de funcionamento e são altamente concorrenciais. E, segundo aspecto, não podemos considerar, em termos de atividade de auditoria, sendo uma atividade profissional e sendo uma atividade que tem a ver com, no fundo, a prestação de um parecer profissional por via de uma entidade ou por via de um revisor individual, como aqui foi focado, com determinada prestação de serviços de caráter mais ou menos comercial ou mais ou menos empresarial. Eu gostaria que a auditoria e o trabalho que os auditores fazem e que os revisores façam sejam tudo menos uma prestação pura e simples de serviços ou uma prestação de uma atividade comercial, que não é. E não é porque há um conjunto de aspectos associados à nossa atividade, associados aos nossos estatutos, associados a regras de auditoria, quer nacionais, quer internacionais, que tornam a que não estamos a falar propriamente de uma atividade comercial ou de uma atividade que tem a ver com a prestação única e exclusivamente de um serviço. E por isso, em relação a outras matérias, por vezes pode haver acolhimento, quer legislativo, quer naturalmente a própria Assembleia, relativamente a determinadas compensações por atividades que correm menos bem, ou determinado tipo de serviço, ou determinado tipo de prestações de serviços que correm menos bem. Em termos de atividade de auditoria, a verdade é que, quer do ponto de vista das próprias sanções que nós temos internamente por via da nossa ordem, quer em termos nacionais, quer do ponto de vista internacional, em todas aquelas empresas que aqui tiveram e que são empresas internacionais de auditoria, por via dos seus próprios controles de qualidade interno e por via até de controles de qualidade de outras entidades supervisoras noutros países. Portanto, há um conjunto de regras que nós temos que seguir, há um conjunto de controles que são efetuados por nós e há um conjunto de matérias que, quando nós não estamos a praticar adequadamente aquilo que tem a ver com o nosso trabalho e que tem a ver com planeamento, execução e emissão de relatórios, e por vezes, embora a parte pública mais conhecida seja sempre a emissão de relatórios, mas a verdade é que há um trabalho muito importante em termos de planeamento e execução do trabalho, que não é público, mas que obriga, no fundo, a um manancial de informação e a uma quantidade de informação muito vasta. Pensamos, em resumo, que por via das condições de execução do nosso trabalho, por via dos honorários, que neste momento até, é sempre difícil caracterizar se são elevados ou são reduzidos, mas que eu diria que são honorários cada vez mais concorrenciais. E por via também de um pormenor que é importante e que em todas estas entidades existe, quer do ponto de vista nacional, quer do ponto de vista internacional, que é um conjunto de seguros de responsabilidade profissional que garantem quer o trabalho que é feito em termos internacionais, quer muitas vezes a conjugação desse trabalho que é feito em termos internacionais. E, portanto, nos casos em que clientes, países, regiões, seja quem for, se sentir prejudicado no trabalho de auditoria ou revisão de contas, a verdade é que nós, agora em Portugal e desde há muitos anos em termos de muitos outros países, fundamentalmente ocorre muito rapidamente uma ação em tribunal. Dessa ação tribunal resulta se é apurado ou não qualquer tipo de dolo ou responsabilidade profissional do auditor e normalmente quando há compensações, essas compensações resultam disso. Portanto, resultam mais do que coimas fixadas administrativamente, resultam da apreciação e, no fundo, da hipótese de defesa e argumentação relativamente a determinadas matérias e ao cumprimento de determinadas regras. Porque esse tribunal, no fundo, o que vai ver é uma coisa muito simples na nossa profissão, que é o trabalho foi feito de acordo com determinadas normas de auditoria ou não. O que é uma coisa que também eu acho que, do ponto de vista profissional, também ajuda muito a tomar esse tipo de decisões. Porque nós, ao fazermos trabalho, fazemos de acordo com normas, ao fazermos de acordo com normas profissionais. Normalmente, depois, o que nós vamos ser avaliados é se cumprimos essas normas na execução de trabalho. Se não os cumprimos, naturalmente, qualquer ação, qualquer tribunal, qualquer revisão que seja feita, acaba, pois, por concluir dessa forma como fizemos o trabalho ou não. Por isso, pareceu-nos que a fixação destas coimas administrativas e, sobretudo, os respectivos valores é uma matéria de ponderação, é uma matéria de forte ponderação e acho que deverá ser repensada em termos da legislação que eventualmente possa ser, no fundo, aprovada. Depois, relativamente à questão da CMVM e, enfim, e daquilo que tem sido focado sobre poder ser a entidade que supervisiona, nós na nossa apresentação e naquilo, enfim, nos tópicos que quisemos aqui partilhar convosco, não escolhemos propriamente esse tema como um dos temas chave a considerar aqui, porque na parte introdutória nós assumimos que, se formos por essa via, e pensamos que há outras vias alternativas que também devem ser exploradas, mas se formos por essa via, há uma coisa que esta legislação neste momento aqui tem e que tem que ser salvaguardada, que é, então temos que pensar na CMVM, como é que vai executar essa supervisão, qual é a autonomia e independência que esse setor, organismo, ou seja o que for, dentro da CMVM, porque nós também, do que é conhecido, ficamos com a sensação que realmente haverá ali uma zona neste momento de detalhe, de independência, de autonomia e de forma de funcionamento que não é muito clara. E, portanto, nós, entre uma opção que seria não ser por parte da CMVM, e não temos nada contra, achamos que não é uma opção como outra qualquer, achamos que é uma opção válida, achamos que, se o legislador assim o entender, poderá ir por essa opção, desde que essa entidade, mais uma vez, tenha também a independência, tenha capacidade operacional e possa efetuar uma adequada supervisão. Não temos nada contra manter-se no CNSA ou até se criar uma nova entidade com outro nome qualquer de raiz. Agora, essa entidade tem que ter os meios, os recursos e tem que ter a capacidade de exercer adequadamente a supervisão e aquilo que é exigido por todos nós, quer como cidadãos, quer como eventualmente membros de empresas, de governo, etc. E depois, se a alternativa não for essa, realmente, do ponto de vista da CMVM, como nós dissemos num dos pontos iniciais, o que nós achamos é que, então, tem que haver aqui alguma reformulação no sentido de o órgão, a direção, aquilo que quisermos em termos de estrutura da CMVM, tem que ser definido de uma forma muito concreta, tem que ser algum organismo que, dentro da CMVM, goze de uma total independência, autonomia e que, sobretudo, não tenha conflitos de interesse com outras direções ou com outros objetivos da própria CMVM. Porque, e dava-vos um exemplo muito concreto, eu sou auditor de algumas empresas cotadas, a CMVM exige supervisão sobre essas empresas cotadas. Se a CMVM aparecer lá com um mandato e com uma determinada direção no sentido de algumas atividades que tem que executar e relativamente a algumas decisões que tem que tomar, e por sua vez também puder aparecer na outra vertente, influenciando o meu trabalho, controlando o meu trabalho, aquilo que eu pergunto sempre é: será que está garantido o tal conflito de interesses? Será que está garantida a tal independência? Será que, havendo divergências entre uma coisa e outra, como é que a CMVM internamente vai decidir entre o seu braço direito e o seu braço esquerdo? Não sei. Não sei. Há uma solução, que é realmente esse tal organismo estar totalmente independente e alheia a conflitos de interesses. Não sei se é possível, se não é. Também não conheço bem a estrutura da CMVM, nem tinha a conhecer, mas nitidamente o que eu acho em resumo é que realmente há duas alternativas: ou um organismo totalmente independente, mas esse organismo independente, até pelos resultados que tivemos no passado, tem que ser dotado de melhores recursos humanos, mais capacidade e tem que demonstrar uma maior operacionalidade do que aquela que demonstrou. Se for dentro da CMVM, que é outra alternativa, então teremos também que ter em consideração tudo isso e realmente combater toda essa independência e autonomia e conflitos de interesse que neste momento, no perfil que existe, estão patentes e que poderão ser eliminados, mas depende naturalmente do formato final em termos de legislação. Ainda relativamente à questão da proposta abonar a credibilidade da profissão e de alguma maneira ser um suporte importante para o desenvolvimento da profissão, eu acho que a proposta é sempre e será sempre naturalmente, se a legislação acolher algumas das sugestões que estão aqui a ser efetuadas, será sempre naturalmente um marco importante em termos também da credibilidade da profissão. Sou o primeiro a reconhecer isso, mas sobretudo acho que a proposta será um marco nessa credibilidade se depois ela também tiver em consonância com alguns documentos, alguma legislação que neste momento está pendente, como seja o Estatuto da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, que está nesta Casa para aprovação, e uma série de legislação sobre o Código do Governo das Sociedades, porque se esta legislação não tiver harmonia com tudo isto, o que nós vamos criar não é problema de credibilidade da profissão, mas é um problema de credibilidade do nosso funcionamento em termos de setores de atividade, em termos de país e em termos de desenvolvimento das nossas empresas. Porque poderemos ir a criar, quer por via do organismo que tutela, quer por via das alterações a diversas fontes legislativas, quer por via de outras alterações que ainda não são conhecidas e que nós não vamos saber quais, algumas incongruências, algumas entropias, se não houver uma harmonização muito importante. E eu aqui voltaria a frisar, em primeiro lugar, sobre tudo o que são regras sobre o governo das sociedades, que é muito importante hoje em dia do ponto de vista nacional e internacional, porque realmente quando vamos a qualquer fórum internacional, quando é qualquer discussão internacional, o governo das sociedades é uma matéria que é muito posta em cima da mesa, embora tenha dado melhores ou piores resultados, embora tenha havido problemas em empresas nacionais ou internacionais, é verdade. Mas a verdade é que não vamos deixar de haver governo das sociedades por ter havido problemas. Havendo problemas, o que temos é que melhorá-lo, o que temos é aperfeiçoar, agora não vamos é voltar atrás. E, portanto, quer em termos da legislação que há sobre o governo das sociedades, quer em termos das matérias que tenham a ver com o próprio estatuto da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, que eu acho que é um baluarte importante pelo que já se tem feito, pela evolução da profissão e por aquilo que eu acho que a profissão tem contribuído em termos nacionais. Se realmente a harmonização de tudo isto também com os pontos da proposta e com os regulamentos que venham a ser emitidos, porque aqui há um aspecto que eu também gostaria de realçar, que é o seguinte, e que nós também focamos aqui na nossa apresentação. Nós estamos perante uma proposta de lei que dá uma grande abertura para quem quer que seja o regulador, para depois emitir um conjunto de regulamentos muito importantes. Esse conjunto de regulamentos muito importantes, como nós sabemos, dentro de um chapéu geral da lei geral, provavelmente vai permitir que depois na especialidade e em termos específicos muita coisa se possa passar e muita coisa possa ser regulada, num sentido ou noutro. E se calhar tudo isso que possa ser regulado mais tarde vai acabar por ter pouca influência ou vai acabar por ser influenciado, se calhar pouco, primeiro pelos senhores deputados aqui presentes e depois até pelas outras entidades que funcionam e que no fundo existem no termos de mercado auditivo, porque serão muito centradas no tal supervisor, na tal entidade que for designada como tal e naquilo que são naturalmente um poder algo discricionário e uma forma, eu diria, quase única de, ouvindo embora algumas entidades, poder depois pôr em prática um conjunto de regras que estamos aqui a aprovar na generalidade ou com alguma especificidade, mas que depois podem ser de alguma maneira, eu não diria desvirtuadas, mas de alguma maneira influenciadas pela maneira como os regulamentos são emitidos e pelas características específicas dos regulamentos, porque por vezes, e noutros países no estrangeiro nós sentimos isso, e por isso é que há uma diretiva e há um regulamento, através do regulamento consegue-se muitas vezes preencher lacunas da própria lei, e é normal, e eu aceito isso perfeitamente, mas às vezes esses regulamentos, consoante quem os faz, as circunstâncias em que os faz, o detalhe do regulamento, ou às vezes até as orientações que possam ser dadas a esses regulamentos, podem ter um impacto muito importante naquilo que é a supervisão da auditoria, naquilo que é, no fundo, a trajetória da profissão da auditoria em termos nacionais. E, finalmente, não querendo amassar-vos muito, só relativamente à rotação, os aspectos de rotação, para nós é claro que quer em termos mundiais, quer em termos nacionais, é uma regra que existe ou que, no caso português, vai ser implementada. Nós vivemos bem com a rotação, aliás, vivemos sempre bem com a rotação, porque, como vos digo, é um mercado altamente concorrencial, portanto, a rotação muitas vezes até resulta da concorrência e não da própria lei. Temos tido a experiência da rotação em termos internacionais em alguns países mais do que noutros e temos também a experiência, provavelmente já vos foi dito aqui, que o próprio sócio responsável do trabalho, ou seja, normalmente quem emite o parecer, obrigatoriamente também já em Portugal rodava a cada 7 anos, pelo menos nas entidades de interesse público. Portanto, a rotação, quanto a nós, não é propriamente uma situação que nos cause, naturalmente, consternação. Achamos que o que está referido em termos da diretiva, o que está referido em termos de regulamento, algumas regras transitórias, uma ou outra que por vezes não é totalmente clara, mas que eu acho que, através de um ligeiro aperfeiçoamento, consegue perfeitamente ser aceitável. Portanto, somos a favor da rotação. Achamos que, naturalmente, a rotação é uma regra que já existe em muitos países, em termos nacionais, acho que ela possa existir. E há alguma coisa que, sobretudo, as firmas internacionais da auditoria, provavelmente as sociedades revisores nacionais não terão tanta experiência, mas para as firmas internacionais da auditoria já é uma regra que é aplicada em muitas multinacionais, em muitos trabalhos e em muitos países. E por isso, independentemente de uma ou outra afinação, sabemos que é uma regra de jogo, sabemos se o mercado, em primeiro lugar, o mercado leva a isso, e depois se as restantes entidades de supervisão e outras entenderem que é o melhor caminho, cá estamos para respeitar, e o que temos é que, mais uma vez, harmonizar toda a legislação que há já à volta disso, quer por via do Estatuto da Ordem, quer por via do Governo das Sociedades, quer por via dos próprios estatutos das entidades que permitam ou não esse tipo de rotações. E, finalmente, e não me esquecendo de um comentário, de uma sugestão que aqui foi feita, relativamente àquelas entidades que recebam dinheiro em termos nacionais, em termos internacionais, etc. O que eu gostaria era que essas entidades, não fosse só por receber dinheiro, mas ou pela dimensão, ou porque não íamos diminuir tanto aumentar tanto aqueles nossos limites, elas já obrigatoriamente tivessem, em termos gerais, abrangidas pelas regras. Não estando pode haver realmente alguns casos específicos onde, ou por setor de atividade, ou por especificidade da atividade, ou por dimensão, isso possa ocorrer. Mas a minha sensibilidade prática, a grande maioria delas, pela sua dimensão ou por força dos limites atuais das sociedades por cotas e as sociedades por ações são sempre auditadas, a grande maioria delas já será auditada. Eu acho que já calcularia muito, porque também entidades pequenas e médias provavelmente não receberão tantos montantes, ou os montantes não terão tanto significado. Ou proporcionalmente são menos importantes. E também os seus deputados aqui provavelmente já terão visto, e há alguma legislação avulsa que também obriga que muitas das entidades públicas, quer nacionais, quer internacionais, que propiciam esse tipo de financiamentos ou esse tipo de subsídios, por vezes obrigam ou o revisor existente ou outro revisor, quando é o caso, e muitas vezes aí a empresa ou a própria entidade que pede tem alguma capacidade de escolha, muitas vezes pedem trabalhos específicos sobre esses montantes. Quais foram os valores recebidos pela sociedade, como é que foram aplicados, se estão dentro dos limites que lhes estão associados e, sobretudo, por vezes, até os resultados que vão ser abrangidos. Portanto, ou pela auditoria em geral, ou às vezes por trabalhos específicos de auditoria, muitas vezes aquilo que nós chamamos de trabalhos de compliance, trabalhos de procedimentos acordados, em muitos casos, nós, para ministérios, para o AICEP e para outras entidades, já somos obrigados, e obrigados, eu diria no bom sentido da palavra, a emitir relatórios específicos sobre a aplicação, a veracidade dos montantes apresentados, a forma de aplicação, os resultados e o seu enquadramento daquilo que foi recebido dentro das contas em geral e dentro dos projetos específicos que lhes estão associados.
Permitam-me que acrescente, e vou ser muito, muito breve para não repetir absolutamente nada daquilo que o meu colega já disse. Mas sobre os pontos abordados, a questão do artigo 262 e dos limites, eu convido os senhores deputados só a darem um passo atrás e, no que toca à alteração proposta para o artigo 262, digamos, é um baixar de exigência e depois logo a seguir, quando se trata da definição das entidades de interesse público, estamos a alargar. Portanto, não parece uma perspectiva consistente. E no que concerne a cada uma dessas, o meu colega já abordou, digamos, a nossa opinião. Em relação às coimas, também convido a fazer o seguinte exercício, que é olhar para umas contas, umas demonstrações financeiras de uma qualquer sociedade de revisores sociais de contas e questionarem se qualquer uma dessas sociedades aguentaria sobreviver com uma coima desta dimensão. É completamente impossível. Estaríamos a forçar ou a contribuir para que uma grande parte do mercado desaparecesse, pura e simplesmente, o que não parece que seja positivo para aquilo que estamos a tentar cumprir. Em relação à questão da CMVM ou outra entidade, enfim, o meu colega já abordou o tema, eu sublinhava só um aspecto. Independentemente de ser a CMVM ou outra qualquer entidade, eu reitero o ponto 2 da nossa carta. Para nós é absolutamente fundamental que o organismo tenha ele o nome que tiver para fazer uma apreciação técnica e profissional sobre o trabalho de um revisor oficial de contas, essa comissão deverá integrar um revisor oficial de contas. E o meu último ponto, em relação à rotação. Como o Ricardo também já referiu, a rotação é um tema que já é falado no seio da União Europeia há vários anos, portanto é um tema e que também permita que lhe seja franco, independentemente de nós acharmos bem ou mal, é uma medida que o mercado e os reguladores assumem como bom. Portanto, para nós é um dado e tem que ser por aí. A questão que eu deixo é, se vamos, e naturalmente que vamos, pela via da rotação, então vamos fazê-la como deve ser e vamos a implementá-la. Porque o pior no mercado, e temos visto situações dessas, é haver a ameaça de rotação e depois não há rotação. E todo esse exercício serve simplesmente para forçar o auditor em exercício de funções a baixar os seus honorários. É o único resultado que tem tido até aqui. Portanto, dentro daquilo que nos é possível alterar e dentro daquilo que a União Europeia nos permite modificar na transposição para o normativo português, há uma possibilidade de conceder ou não um alargamento por mais 10 anos de um grupo de auditorias a partir do momento em que atinjam 10 anos de mandato, a nossa sugestão é que essa possibilidade não seja concedida e que, de facto, se embarque numa rotação a sério para começarmos, quanto antes, a dar sinais positivos dessa alteração ao mercado.
Eu, se me permitissem, tinha só mesmo dois tópicos finais que eu acho que também é importante, até do ponto de vista nacional, e não só perspectivando a questão só dos auditores ou do setor da auditoria, seja o que for. Em primeiro lugar, é que, por via das sociedades revisoras maiores ou mais pequenas existentes no nosso país, há um contributo muito importante, e isto eu acho que tem que ser ponderado em termos de Assembleia, relativamente a um primeiro emprego e a um emprego potencial à saída da faculdade. Neste momento, e mesmo na crise que tivemos nesses últimos 3 ou 4 anos, foram provavelmente as sociedades revisoras, naturalmente as de maior dimensão, a maior proporção, as mais pequenas em menor proporção, que continuaram a admitir recém-licenciados. E continuaram a treinar muitas pessoas que ao fim de 2 ou 3 anos puderam, em termos nacionais ou em termos internacionais, prestar contributo noutras entidades. Portanto, se nós vamos aumentar, se vamos diminuir o número de auditorias, se vamos diminuir, no fundo, a capacidade de pequenas e médias empresas de auditoria a terem essa capacidade anual de recrutar pessoas, ou mesmo as maiores, se tiverem menos alguns trabalhos, embora, como vos digo, para as maiores, acaba por não ter tanto impacto. Mas, no fundo, estamos a afetar uma coisa que é o primeiro emprego. É o primeiro emprego e uma validação que foi feita, se quiserem, nestes últimos anos, vejam, no tempo da crise, quantas pessoas é que à saída da faculdade de diversas áreas, de engenharia, gestão, economia e por aí fora, foram admitidas em auditoras de diversas dimensões. Continuaram a admitir às dezenas ou centenas e, naturalmente, contribuíram, apesar de tudo, para que havendo desemprego ou crescimento de desemprego não tenha sido tão elevado. Segundo aspecto, ainda falando agora em emprego, e não tanto já a saída da faculdade, ou no fundo dando uma formação que é muito importante a qualquer recém-licenciado durante os 2 ou 3 primeiros anos e que normalmente nas sociedades revisoras é proporcionada, até porque é obrigatória pelo Estatuto da Ordem dos Revisores. Portanto, o nosso estatuto obriga que essas pessoas tenham estágios e tenham formação e, por isso, obrigatoriamente, são preparadas de uma forma, eu diria, em alguns casos até um pouco mais acelerada, para ter outras funções que até que fora nas sociedades revisoras. Portanto, não é meramente um interesse pessoal, acho que é um interesse de país e económico que também está a ser salvaguardado. E segundo aspecto, se diminuirmos muito o número de auditorias, mais uma vez, se calhar a posição das empresas internacionais de auditoria que aqui ouviram é um pouco mais confortável, porque pequenos e médios empresários, pequenas e médias empresas, por vezes não recorrem tanto a empresas da nossa dimensão, por vezes pela capacidade que têm de apresentar contas e por aí fora, ou por vezes, em alguns casos, por via de honorários, mas recorrem a outras sociedades revisores, recorrem a outros revisores. Se nós formos alargar realmente de uma forma exagerada a isenção dessa auditoria, o que acontece é que muitas pequenas e médias sociedades revisores que neste momento, quer pessoas mais sénias, quer pessoas mais jovens, vão eventualmente ter que fechar, vão eventualmente ter pouca atividade e naturalmente estamos a contribuir para o desemprego, o que eu acho que também não é o objetivo de qualquer tipo de legislação que seja normalmente emitida. E, portanto, estes são dois pormenores que eu diria de caráter macroeconómico e que até não são tão do nosso interesse em termos das firmas internacionais da auditoria, porque naturalmente não é por sobranceria, mas é porque temos uma maior capacidade e temos um conjunto de clientes nacionais e internacionais que nos dá outra capacidade de resistir a determinadas crises, mas garanto-vos que, quer no primeiro emprego, quer relativamente a uma série de pequenas e médias empresas de auditoria e de serviços conexos à auditoria, naturalmente vão sofrer e provavelmente o sofrer é encerrar. E encerrando, vamos aumentar eventualmente algum desemprego e, sobretudo, desemprego em técnicos que poderiam dar algum contributo em termos nacionais.
Muito bem, obrigadíssima. Queria, obviamente, dizer-vos que os contributos que aqui nos deixaram são certamente muito, muito úteis para este nosso trabalho de especialidade e vamos, obviamente, atendermos também àquilo que é o conteúdo do parecer que aqui nos deixam. Agradecer a vossa presença e, no que pudermos ser úteis, disponham também. Obrigada.
Muito obrigado também.